Essa vida nossa, você sabia? Quando a gente fala, nossa, como é que você está, meu irmão? A pessoa fala, estou na correria. Na verdade, essa vida nossa aqui é uma corrida. Amém? Quem usa esse exemplo é Paulo. Lá em Hebreus, no capítulo 12, ele fala e ele faz uma figura de linguagem. O que é figura de linguagem, pastor Ciro? É algo que você, que nós falamos para que a sua imaginação comece a pensar da forma como ele tenta explicar. Então, em Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, por que ele fala portanto? Porque quando você já falou algo, e você está reafirmando e explicando o que você já falou, você fala portanto, no entanto, então portanto, porque ele tá se referindo ao capítulo 11. O capítulo 11 de Hebreus fala sobre os heróis da fé, heróis que venceram, pessoas que foram mutiladas, pessoas que foram cortadas ao meio, cabeça cortada, enfrentaram tantas adversidades, mas foram fiéis a Deus. Destaca Noé, um homem que com resiliência durante 100 anos trabalhou para fazer uma arca, irmão. Você pensou nisso? E todo mundo zombando dele, você é louco, nunca choveu, o que você está fazendo? Você está 100 anos trabalhando sem a sua família. Enoque, um homem que foi arrebatado porque andou com Deus. Tantos heróis da fé, irmãos, pessoas que venceram, que chegaram no final da corrida. A sua vida é uma corrida, a sua vida é uma carreira. Você quer chegar no final da carreira com Jesus? Mas tem muita gente que... Eu estava vendo hoje, porque as coisas, quando você procura, a gente procura uma mensagem, Deus fica enviando as coisas. Eu fiquei vendo grandes artistas, pessoas famosas, bonitas, que... Eu sou da geração que todo mundo assistia novela. Quem é essa geração, irmão? A gente ia na rua, era moleque, era outra realidade. A gente sentava na calçada à noite e a gente ficava esperando, brincando na rua, até esperar o momento que minha mãe gritava: vem tomar banho, filho, né? Então eu ia lá, e isso era 8h30, 9 horas da noite, ficava, não tinha essa violência que nós temos hoje em dia. E nas casas, todas as casas na novela, assistindo novela, né? Então a gente já viu grandes artistas que participaram das novelas, e a gente olha e pensa, puxa, que glamour, que vida maravilhosa, a pessoa é bonita, é reconhecida, tem dinheiro, ganha para fazer isso, todo lugar que ela vai, todo mundo reconhece, e você vai ver o final da vida dela, tirou a vida. Eu estava vendo, falei, mas essa também é, essa tomou veneno de rato, e escreveu umas cartas lá, o outro com um artista com 85 anos, tirou a vida, mas no final da vida, tirou a vida. E ele não terminou a carreira. Então Deus está propondo para nós, para que nós venhamos a vencer a carreira. Só que nós precisamos de alguns e ferramentas espirituais. Por isso que a palavra de Deus nos revigora, amém? Você por você mesmo. O que um artista desse, o que uma pessoa... Pessoas famosas, até jovens, sucumbiram. Porque não resistiram o peso da vida. O que a gente faz para vencer o peso da vida, pastor Ciro? Olha, então ele diz assim, portanto, então ele está falando as minhas mensagens. Tem gente que fala assim, pastor, por que não tem aquela mensagem fervorosa, dá um monte de grito? Isso não entende nada. Mas é importante nós meditarmos. Por que nós acreditamos que foi Paulo que escreveu aos Hebreus? Nós não sabemos se é ele, mas muitos acreditam, muitos teólogos acreditam que foi Paulo que escreveu. Por quê? Porque a forma como ele escrevia, a forma como ele se expressava. Então ele está falando lá no versículo 11, do capítulo 11, perdão, sobre esses heróis da fé. Então ele está dizendo assim, portanto, então ele deu os exemplos, ele está falando, portanto, visto que nós também, então ele está fazendo um comparativo de eu, o Ciro, cheio de dificuldade, limitado, nós também, ele está comparando aos heróis da fé, uau, que nós também podemos, nós, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? É esses heróis da fé, que está no capítulo 11 de Hebreus. Está entendendo, irmãos? Então, existem testemunhos de pessoas que venceram. E você vai vencer também. E eu vou vencer também. Porque não é fácil viver nos dias de hoje, irmãos. Então, eles venceram. Então, nós estamos rodeados. Então, não é que tem... O Paulo, ele faz uma figura de linguagem de uma corrida. Então, ele usa como referência uma corrida. Aonde que é essa corrida? Num estádio. Já assistiu Olimpíadas, irmãos? Não tem a torcida? É, maratona, a pessoa entra no estádio. Então, ele faz uma ilustração de que nós estamos nesse estádio correndo e existem essas testemunhas, não que elas estejam vendo, mas é a referência nossa. Quando você entra, quando você vai nas grandes, por exemplo, eu fui no Camp, que é o estádio do Barcelona, tive a oportunidade de ir lá. Quando você entra lá, tem foto do Ronaldinho Gaúcho. Nossa, o Ronaldinho Gaúcho, que jogou muito lá. Um dos grandes jogadores, né? A referência. Eu estou dando um exemplo bem fraco, mas estou ensinando para você. Por quê? Porque o jogador fala, uau, eu vou dar o máximo de mim, vou jogar bem, porque olha a referência de mim, Ronaldinho fazia gol, outros foram campeões. Quando você entra no tênis, quem joga tênis sabe e assiste os grandes, as grandes, quatro grandes competições do tênis, ele entra no corredor, não sei se você já viu isso, aí parece os campeões, já viu? Porque é referência. E nós temos como referência essas testemunhas. Você usar como referência as pessoas que venceram essa corrida. E existe algo que é o prêmio quando nós terminamos a corrida, um prêmio espiritual. Então nós somos motivados a fazer essa corrida. E hoje você vai receber motivação do céu, amém? Para que você e eu não venhamos a desanimar. Não sejamos como essas pessoas. Por que essas pessoas sucumbiram, pastor Ciro? Por que elas tiraram a vida delas? Porque não tinha a palavra de Deus, porque não tem esperança. Você, para vencer a corrida, você precisa agir de algumas maneiras. Você acha que correr de calça jeans molhada dá para vencer uma corrida? Quem já correu de calça jeans molhada? Se você correr de chinelo de dedo, se você correr com uma mochila bem pesada, ajuda? Olha o que fala aqui, ó. Rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso. Opa! Então ele está falando aqui, para que nós tenhamos uma corrida. E não é uma corrida de 100 metros, essa aqui é uma corrida longa. É uma corrida de paciência, a nossa vida tem um período, né? 100 metros é uma corrida rápida, 9 segundos. Chega ao final, a maratona não, a maratona demora, 42 quilômetros, 160 e poucos metros. A nossa vida é uma maratona. Então nós temos que usar das formas melhores para que eu e você venhamos a vencer. Então a primeira dica que ele fala aqui é, livrando, deixemos de lado todo o peso. Pastor, mas tem peso? Tem, você vai ver que você tem. Eu tenho pesos. Então a gente tem que se livrar desses pesos para que você fique leve. Não sei se você já viu os equipamentos de atletismo de hoje em dia. O Carlinhos estava comentando comigo que tem um irmão na congregação dele que é corredor, atleta, que fundista. Ele tem um tênis que é diferenciado. Ele absorve o impacto. Você correr com um tênis ruim, um conga. Quem já usou conga aqui, irmão? Eu sou da época... Conga, aí evoluiu, que foi um negócio extraordinário, que eu vi aquela propaganda, que chute, eu fiquei doente, irmão, fiquei doente, minha mãe não tinha dinheiro, tinha que comprar aquele que chute, vou contar uma experiência para vocês, quem lembra do que chute, irmão? Que tinha uma coisa bacana, que a gente amarrava o cadarço na canela, bonito, não ficava bonito? E eu queria o que chute, e minha mãe, me dá o que chute, uma semana... Minha mãe pegou os últimos trocadinhos que ela tinha. Vai lá, vai comprar esse quichute. E eu fui no Mercadão Municipal, que pegou fogo. Mas na época tinha quichute lá. Cheguei lá, Tem que chute? Tem. Qual o seu número? Tal. Não tem seu número. Mas tem quatro números a mais. Dá esse aí mesmo. Serve. Enche. Falei, põe bastante jornal. E eu vim para casa já andando no que chute, irmão. Parecia o Pateta, com aqueles dois pés. Meu filho, chegou. Ah, meu pé vai crescer, mãe. De tanto que eu queria ter um que chute. Então, estou dando exemplo de materiais. O que chute é uma porcaria. Mas a gente vinha na... Você lembra daquele comercial que o menino dava um chute assim no ângulo? Nossa, só a potência do seu chute. Tudo mentira, irmão. Né? E existem equipamentos que fazem com que o tempo do atleta diminua, né, Carlinhos? Mas muito, irmão. Então a pessoa... Mas não é tênis que você compra, é um tênis caro. A camisa de jogador, quando você compra uma camisa de jogador, e você fala, ah, igual do jogador. Não é. A original, o profissional mesmo, é uma outra camisa. É leve, transpira, é uma outra coisa. Então, existem coisas que fazem a diferença. Então, todo esse equipamento, o que, que é? Para diminuir o peso. Diminuir o peso. Esse tênis que ele corre é levíssimo. Uma tecnologia. Então, isso eu e você devemos fazer na nossa vida. Tirar o peso. Mas, pastor, o que são esses pesos? Deixando de lado todo o peso. E também, então, peso é uma coisa. E ele também fala que... E o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, o pecado e o peso das coisas que nós carregamos nessa vida, que eu vou falar com você, nos atrapalham de termos uma corrida vitoriosa. Chegarmos ao final. Tem muita gente que está vivendo, ele tá ali, mas ele não está deixando a vida viver, mas ele não tem motivação nenhuma, ele está cheio de peso. E quanto mais ele corre, fica mais pesado, a vida fica mais difícil, e ele pensa em desanimar. Mas Deus nos dá uma estratégia e uma forma de pensar. Então ele diz que tirar o peso e o pecado que de perto nos rodeia. Aí ele fala para que nós corramos com perseverança. Outras traduções dizem com paciência. Por quê? Porque não é uma corrida rápida. A vida demora, então você tem que ir com paciência. Então eu tiro o meu peso, eu me livro do pecado e com paciência eu vou correndo a corrida. Então você está no estádio da vida. Sua vida tem um período. A finitude, irmãos, desse plano aqui é algo que não tem como a gente falar, não vai acontecer. Fui no médico hoje, o médico falou, viu, você tem que entender que você vai ficando velho, vai acontecendo um monte de coisa no seu físico. Você não tem a mesma, as suas artérias não tem a mesma flexibilidade quando você tinha 20 anos. Tudo vai, os nossos ossos, o cálcio, mas eu estou bem, viu, irmão? Graças a Deus. Mas, inevitavelmente, o nosso corpo sente. Então nós temos que ter estratégias do céu para que nós possamos correr com perseverança. Correr o quê? A carreira que nos está proposta. Deus te deu um propósito. Deus te deu uma corrida. A minha corrida é essa aqui, pelo que eu estou vivendo. E você tem a sua. O ministério que você faz, o que você ajuda, o que você tem falado do amor de Jesus. Eu tenho falado para minha esposa, ela tem 22 anos. Eu falo, você tem que falar do amor de Jesus. Ah, mas eu sou tão tímida. Aí hoje ela falou para mim, ah, eu falei do amor de Jesus para uma pessoa. Irmãos, a gente não sabe a relevância do que é você levar um evangelho de vida para uma pessoa que tem necessidade. O Carlinhos, já acompanhei ele, estou falando bastante dele hoje, mas eu já vi ele atendendo pessoas no ato, não sei se eu posso falar, sabe, no ato de tirar a sua vida. Ele ficou 4 horas e meia, 5 horas acompanhando aquela pessoa, porque ele estava muito longe. Que hoje essa pessoa frequenta aqui a igreja, é uma benção. E era um jovem, mas sucumbiu, porque as fardos, o peso que ele estava levando sobre ele, não estava fazendo com que ele conseguisse correr a carreira que foi proposta a ele. Mas aí outra coisa que nós temos que fazer, você vai correr a carreira, tirar o peso, se livrar do pecado, e ter paciência. E a outra dica, olhando para quem? Para Jesus. Não olhando para as pessoas, não olhando para o que falam de você. as pessoas diminuem muito. Eu tinha um problema sério de uma pessoa que era muito influente e me diminuía muito. Falava, você não sabe nada, você não manda nada, você não presta para nada. E eu vou olhar para essa pessoa. Eu ia falar, eu vou sentar no banco, não vou abrir minha boca. Mas Deus tem misericórdia de mim, de você. Então, nós temos que olhar para Jesus, não porque as pessoas falam. Se alguém falou de você, é você, você é assim, você é assado. Que olhando para Jesus, eu sou cheio de defeitos, sim, Senhor. Mas eu estou olhando para ti, porque eu tenho que correr essa carreira e tenho que vencer. Mas a minha referência, porque olhando para Jesus? Porque se você correr e se distrair, olhar para o que as pessoas falam, imagina você está correndo no estádio, aí você vê lá, ué, tem um São Paulino lá, que legal. Daí você olha e fala, tem uma camisa do Corinthians, o sangue de Jesus tem poder. Isso vai, irmão, vai desviando nossa, você não pode, você tem que olhar para Jesus. Você não pode olhar para as coisas que estão acontecendo. Correr a corrida que foi proposta para você. Olhando para Jesus, por quê? Porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Se você continua correndo, se você continua vivendo, se você continua com esperança de vida, é por causa de Jesus. Ele que é o autor e consumador da fé, que faz com que você continue se movimentando e correndo. A qual? Por quê? Ele está explicando por quê. Porque a qual? Pela alegria que lhe foi, estava proposta, suportou a cruz. Então Jesus é Deus. Jesus na sua majestade, ele se despojou da sua majestade e suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ele foi muito envergonhado e ele está sentado à direita do trono de Deus, amém? Então a motivação que eu falo para você nessa noite, motivação é de continuar correndo, amém? Amém, pastor, não é fácil. E se eu sentar e conversar com cada um aqui, tem os seus problemas. Pastor, eu estou aqui só pela misericórdia de Deus, sim. Mas Deus está dizendo para que nós olhamos para Jesus, sabendo que Ele está à direita de Deus Pai. Ele está ouvindo para você. Eu, na oração eu falei que Deus se inclina para ouvir a nossa voz. Eu paro para pensar nisso, irmãos. E às vezes a gente ora e a gente não entende o poder da oração. O poder de um clamor. Deus se inclina para ouvir a sua voz, a minha voz. E ele vem com resposta, não dentro do nosso tempo que a gente imagina, às vezes é imediato, mas às vezes demora, porque tudo tem um propósito, amém? Então a motivação é de abraçar esse desafio, motivação de continuar correndo. O desafio é de terminar a carreira. Então tem a linha de chegada, não tem? Você vai transpassar a linha de chegada lá, reconhecendo Jesus, mesmo que seja pela morte ou pelo arrebatamento. E a gente falou aqui de ser reconhecido por Deus. Já pensou, irmão, se Jesus falar, ô Ciro, tem que me dar um abraço no seu nome, se dirigir a você de maneira pessoal, que coisa maravilhosa. Motivação de continuar correndo, o desafio de correr a carreira e o alvo é a eternidade com Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, tem referências para mim e para você que são os heróis da fé. Pedro era uma pessoa que amaldiçoou Jesus. Não, ele negou Jesus, né? Falou, eu não conheço esse homem, xingou lá. No entanto, quando ele tinha um suporte de Deus, sobrenatural, com entendimento, com evolução de vida, de entendimento dele, que ele se tornou um homem, um apóstolo muito usado nas mãos de Deus, levando o Espírito Santo, levando a mensagem do Evangelho aos gentios também. Um dia que ele foi morrer, ele falou assim, viu, você vai ser crucificado. Ele falou, não. E é um homem que se importava tanto com o físico dele, de proteger. Não, eu não conheço ninguém, eu quero sair fora, porque eu quero me safar. Mas quando ele entendeu o propósito da corrida aqui, a chegada, o que importa é o que nós vamos receber na eternidade, irmãos. Ele falou, pode me crucificar, mas eu me crucifico de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Então o texto cria em nossa mente uma imagem, uma figura de linguagem. Isso chama-se versículo pictório. Versículo pictório é um versículo que remete à corrida, outros remete à luta. Então Paulo está exemplificando para nós. Então, pinta um quadro na nossa mente. Não existem super santos. Nós, se colocarmos a nossa fé em ação, nós podemos fazer coisas extraordinárias, assim como os heróis da fé. Amém? Então, nós podemos imitá-lo. Como que eu faço para tirar os... Quais são os pesos que você tem? Aí eu queria que você fizesse uma análise. Qual que é o peso que você tem carregado que tem atrapalhado você na corrida? Como assim peso, pastor Cid? Por exemplo, o orgulho. O orgulho é um peso. Ah, eu não perdoo aquela pessoa, não. Acho que não merece. Eu sou mais eu. E eu que estou certo. Escreveu, não leu. Vai ter... se não fizer de acordo com como eu penso, não está certo. Isso agindo com os nossos próximos, a nossa família, com as pessoas com quem a gente se dirige. O orgulho é um peso. Analise, pense, onde que eu tenho sido orgulhoso? Isso aí é um peso, isso está te atrapalhando. Às vezes a gente é orgulhoso em certas maneiras. Não, mas eu penso que eu sempre fui assim e vai ser assim e está acabado. Eu não flexibilizo nada. Deus quer falar com você nessa noite. Qual o nível de orgulho que você tem? Quanto tem servido de peso para você e tem atrapalhado a sua vida? Os humildes serão exaltados, irmão. A gente não pode esquecer disso. Amém? Outro peso que nós podemos ter é a preguiça. Às vezes a preguiça, confesso. Porque está aqui na frente, a gente fala, puxa vida, ele é o supra-sumo, eu não sou, irmão, eu sou tão falho. Preguiça, porque a preguiça é quando a nossa carne sobrepõe aos nossos desejos. Preguiça do quê? Preguiça de buscar a Deus. Preguiça de orar. É ou não é, irmãos? Isso é um peso. E às vezes a gente não tem vitórias e não alcança... milagres da nossa vida, porque a gente é vencido pela preguiça. Ah, mas deixa que o pastor ora por mim, a hora que eu tiver um tempo, então a preguiça, eu dou graças a Deus, porque nós, como somos pastores, a gente tem a necessidade de buscar Deus por causa da igreja, mas também pela nossa necessidade pessoal. Então, se livrar desses pesos, orgulho, preguiça, falso ensino, a gente procura nos lugares e recebe um ensino errado, a sua mente é totalmente deturpada e aquilo é um peso para você, porque você não evolui, você não recebe as coisas de Deus, porque você está no engano. E hoje o que nós vivemos, irmãos, é um evangelho, um sincretismo, uma mistura de outras religiões infiltradas com outras filosofias, é tudo de maneira sutil. E o inimigo é tão sagaz, irmãos, que você, por exemplo, na China, olha. Na China, pode ter igreja evangélica na China, pastor? Você pode. Ah, é? Pode. Pode ter cruz, tudo? Pode. Só que na Coreia do Norte, não. Se você se falar que é cristão lá, eles vão tirar sua vida. Mas na China, você tem que ser a igreja do Estado. É a igreja do Estado. A igreja evangélica autorizada pelo Estado, a igreja do Estado. Então o Estado interfere em tudo. Qual o texto que você está lendo? Esse texto não. Esse tipo de palavra de vida, não. Esse evangelho, não. E vai matando. Isso ocorre, isso implica num falso ensino. Então, existem muitas pessoas ensinando algo errado para nós. Porque hoje nós temos a internet que traz um monte de coisa. Então, a nossa verdade está na palavra de Deus, amém, irmão? Então, a gente não pode desviar para nada. Ah, alguém inventou um negócio, teve um sonho e viu não sei o que, a partir disso ele escreveu um livro e aquilo é a verdade. Não é verdade. A palavra de Deus é a verdade. Você quer se livrar de um peso do falso engano, busque na palavra de Deus. Outro peso, hábitos do passado. Ah, pastor Ciro, eu tenho a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Eu sou assim e não mudo. Sempre fui uma pessoa que fui irado, ou sempre fui uma pessoa fofoqueira, ou coisas que você tem, vícios do passado. Se livrar desse peso. Então, fazer uma autoanálise. Eu preciso me libertar desses pesos. Isso tem feito mal para mim. Outra coisa, amizades erradas. É um peso. Viu? Vamos tomar umas pingas lá. Viu? Vamos roubar, vamos dar um golpe aqui junto aqui. Nós temos que tomar uma atitude, irmãos. É amigo? Ah, desde a infância conheço ele, mas ele sempre está te levando. Eu não na igreja não. Vamos. Vai ter um pessoal, vai estar pescando lá, vamos tomar uns negócios lá. Mas na igreja não. Nós temos que ter a ação de falar, viu, eu respeito você, nós somos amigos, é triste para mim. Mas eu não posso continuar desse jeito. Essa sua amizade tem sido um peso para mim. Às vezes um relacionamento. Esse meu namoro com você tem sido um peso para mim. O namorado tirando a moça da igreja e vice-versa. Mas na igreja mais não. Se você for na igreja, isso é um peso para mim. Poxa, mas eu vou, vai me machucar demais, vai rasgar meu coração. É peso. E lá no final é derrota. Entendeu, irmãos? Então, atitudes que nós devemos fazer. Relacionamentos tóxicos também. Pessoas que fazem mal para você. Vá na sua casa, senta lá e começa a falar fofocar dos outros, falar mal. Viu, com todo respeito, tem feito mal para mim. Eu não quero saber da vida dos outros. Eu quero saber de ter uma vida com Deus, porque eu preciso me livrar dos pesos para continuar a corrida, para vencer e chegar até o final. Você me perdoe. Mas se for para você falar da vida dos outros, para fofocar, para falar coisas que não edificam, eu peço para você que não venha aqui em casa. Ações. Se livrar do peso. Então ele está falando que é uma ação nossa. Nós temos que nos livrar do peso. Outra coisa, muito tempo de tela no celular, muito tempo de WhatsApp. Eu não é, irmão. Que hoje é um. Todo mundo tem um pescocinho quebrado, assim, né? Você vai no restaurante, tá pessoas assistindo, olhando o celular, até na igreja, tudo. É um negócio, a gente esquece o celular e eu me coloco. Também como um erro meu. Esquece o celular em casa, irmão, dá um desespero. Pega o carro correndo, volta, se não tiver o celular. Quantos anos eu vivi sem celular? Mas hoje é tudo celular. Muito tempo de tela, muita conversa boa, muitos outros grupos que não fazem bem para você. Você sabe do grupo de amigos que manda umas coisinhas de vez em quando, que né, desperta em você o pecado que nos rodeia. Grupos, redes sociais, grupos de amigos. E para terminar, só mais um exemplo, os cuidados da vida. Pastor, é pecado? Não é pecado, mas isso é um peso. Os cuidados, as suas preocupações, como é que vai ser meus negócios, planejamento, isso, tirando a sua paz e tirando o seu foco de Jesus, porque você dedica muito tempo para os cuidados da vida. E Jesus diz lá em Lucas, no capítulo 21, 34, olhai para vós mesmos, faz uma análise, para que não suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com a glutonaria, com a embriaguez e com os cuidados da vida, de modo que aquele dia vos sobrevenha repentinamente. Então os cuidados da vida vai te engodando, vai me engodando. Não, preocupações, esquecemos de Jesus, esquecemos que estamos nessa carreira e que a vitória nos espera, mas os cuidados da vida vão sobrepujando a nossa mente, os nossos anseios, e isso faz com que a gente fique pesado. Vou dar um exemplo para você, irmão, e a última coisa, determinação de terminar a carreira. Não vamos sucumbir em nome de Jesus. Por mais que venha aquele dia triste, aquele dia que dá tudo errado, aquele dia que você fala, meu Deus do céu, eu não tenho mais vontade de viver, eu quero, não estou entendendo que está pesado, o negócio está pesado. Você tem que é como numa corrida. Se você não se hidratar, quando você faz maratona, você passa por alguns lugares. Hoje, e tem água todo tempo, hidratante, é ou não é, irmãos? Você já viu os corredores correndo? Toma um negocinho, continua correndo. Então, eu e você, para vencermos essa corrida, nós temos que nos hidratarmos como? Através da palavra de Deus. Está triste? Leia a palavra de Deus. Está ansioso? Leia a palavra de Deus. Está sem esperança? Leia a palavra de Deus. Se hidrata na fonte da água viva, que é Jesus. Se reidratar. você está seco, desanimado, uma terra seca, não dá mais nada, vai fluir rios de água viva em você. Oh, aleluia! Jesus tem água viva para mim e para você se reidratar, para você levantar e ficar animado novamente e continuar correndo, e para que você e eu tenhamos determinação. Então aqui eu vou dar um exemplo de determinação de uma corredora chamada Gabriela Anderson. Ela, acho que era da Escócia, e foi a primeira maratona de mulheres. Por quê? Porque pensava-se que as mulheres não conseguiriam terminar uma maratona, só os homens conseguiam, mas foi a primeira. E ela chegou nessa situação, e o estádio todo em pé, ela foi a última, mas ela estava sem resistência. Ela contou por que que ela chegou nesse estado. Porque no último posto de hidratação, ela não se hidratou. E chegou nessa... Aí, os médicos tentando amparar, ela falou, não, eu estou determinada, porque se vocês me carregarem, eu vou ser desclassificada, eu quero chegar no final. Por isso que é importante a gente se reidratar com a palavra de Deus, irmãos. Se reidratar. Vem na igreja, se reidrata. Busca Deus, se reidrata. Aonde que você vai se reidratar? Ah, vou no mundo, aí vou buscar na internet, vou buscar nos lugares, vou buscar em festa de amigos. Você não vai se reidratar. Não é um tônico, não é uma água viva, é algo que vai fazer mal para você. E essa mulher, ela chegou no final, e todo mundo lembra do nome dela, mas da primeira que daqui ganhou, ninguém lembra o nome, por causa da determinação. Mas ela contou que houve um erro. Nós temos que ser determinados, mas sempre que tivermos necessidade, puxa, eu estou achando que meu coração está desidratado, estou achando que eu estou ficando seco, eu vou me reidratar, eu vou buscar a Deus, eu vou na igreja, eu vou na escola dominical, eu vou no culto, nas congregações, eu vou buscar na palavra de Deus. Irmãos, não tem outro lugar para você se reidratar, não tem, porque a palavra viva, ela vai te confrontar e vai trazer vida no mesmo instante, e você vai ser reidratado. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Porque para que eu e você não possamos chegar, porque ali já estava, agora ela cruza a linha de chegada, a corredora Gabriela, ela está nas últimas forças. Não, que nós venhamos a ultrapassar a linha de chegada, firmes, constantes e abundantes na presença de Deus. Amém? Você vai vencer, querido. Vai chegar no final dessa carreira. Pastor, está difícil para mim, tem problemas familiares, tem problemas de emprego, tem problemas de saúde. Deus te reidrata nessa noite, em nome de Jesus, para que você comece a se desprender dos pesos que você tem. Ah, isso aqui tem me feito mal, eu quero correr mais leve, eu quero ficar bem, de uma forma que eu possa fluir correndo no Espírito, olhando para Jesus, autor e consumador, e o pecado que me rodeia, eu combater com a palavra de Deus para não ser vencido. Amém? Que o Espírito Santo fale com você nessa noite, como Ele falou comigo. Tem momentos de desânimo, tem momentos que a frase vem bem feita na sua cabeça e na minha: vou parar. Já pensou nisso? Ah, na congregação ninguém gosta de mim, na igreja ninguém gosta de mim, porque não sei quem olhou torto para mim. Isso é tudo peso que o inimigo coloca na sua... Você tem que olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé. Pai, nós te agradecemos porque o teu Espírito Santo nos reidrata, a tua palavra nos reidrata. Hidratação do céu, hidratação divina que o mundo não tem para oferecer. E hoje, em nome de Jesus, se alguém veio aqui seco, ressequido, sem forças para continuar essa corrida, em nome de Jesus, que o óleo da unção te reidrate nessa noite, que você seja ministrado pelo Espírito Santo de Deus, e você continue forte, constante, abundante, assim como as testemunhas que te rodeiam, que me rodeiam, que venceram. Você e eu vamos vencer e vamos cumprir a carreira que nos foi propositada, seja na área ministerial, seja na sua família, nas pessoas que você aborda, falando do amor de Deus. Pai, alivia, tira-nos o peso, Pai, do que nos atrapalha. Faz com que nós venhamos a entender, esclarece da nossa mente aquele aquela situação é um peso para você, não faça mais isso, que isso é peso para você, não haja mais dessa forma. Que o Espírito Santo nos eduque, Pai, no momento que fizermos, que se recebamos um alerta dizendo, não vou fazer assim, isso é um peso para mim, e eu quero estar cada vez mais leve, eu quero cada vez mais estar dentro do propósito de Deus. Abençoa a tua igreja, Pai. Fala aos nossos corações, Pai. Nós entendemos, e quantas vezes eu busquei beber da fonte da água viva e tive resposta, e o Senhor me hidratou imediatamente, me trazendo paz, me trazendo vigor. Olhamos pelas necessidades nossas, o inimigo sopra tantas coisas, não vai dar certo. Olha como você está se sentindo, olha o que você está vendo. Você entende que não é mais do mesmo jeito, você tá já cansado dessa vida que você tem levado, nos cansando das pessoas, porque o inimigo coloca pessoas que são companheiras nossas. Que nessa noite você seja reidratado pelo poder de Deus, você passe no posto da hidratação do Espírito Santo e continue correndo a carreira que te foi proposta, porque a vitória vai ser incomparável. No momento que eu e você passarmos a linha de chegada, a vitória vai ser extraordinária. Pai, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, dai-nos sabedoria celestial para colocarmos em prática o que foi ministrado aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.